Quem acompanha esse assunto é a repórter Janaína Camelo.
Em menos de uma hora de julgamento, o plenário virtual da segunda turma do STF já havia formado maioria de votos para manter a prisão preventiva de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O voto do ministro Nunes Marques sacramentou o placar contra a soltura do banqueiro. O colegiado analisa a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a terceira fase da Operação Compliance Zero, da qual Vorcaro foi preso. Além de Daniel Vorcaro, outras três pessoas foram presas, entre elas Luiz Felipe Mourão, apontado como sicário, espécie de capanga do dono do Banco Master, que morreu após tentativa de suicídio na superintendência da PF, e Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, que inclui como alvos ex-diretores do Banco Central suspeitos de terem recebido propina de Vorcaro para beneficiar operações do Master. Fundamentaram a operação indícios de que Vorcaro também liderou uma espécie de milícia privada que agia com violência para coagir e intimidar desafetos do conglomerado Master. Em seu voto apresentado no julgamento, Mendonça afirmou não haver indícios de que os crimes cessaram. Ele relembrou que já foi descoberto pela Polícia Federal e deu mais detalhes da investigação, refutando argumentos das defesas de que não foram encontradas armas de fogo com os envolvidos. Mendonça escreveu que, ao prender sicário, a polícia encontrou na casa dele uma pistola acompanhada de carregadores e munições sem registro, e que na ordem de prisão do ex-policial federal Marilson Rosseno, outro investigado, foi identificada a posse de uma pistola Taurus e uma pistola Glock, uma carabina e uma espingarda, além de carregadores e munições de diversos calibres. Mendonça disse ainda que a milícia privada, liderada por Vorcaro, pode ser composta por até 6 membros ainda não devidamente identificados e que, portanto, a organização é ainda perigosa, pois conta com integrantes que ainda estão à solta. Daniel Vorcaro está preso na Penitenciária Federal de Brasília, de segurança máxima, onde cumpre período de isolamento em uma cela de 9 metros quadrados. Ao pedir pela prisão em segurança máxima, a Polícia Federal alegou necessidade de preservar a integridade física do banqueiro e também o fato de que ele tem uma ampla relação de contatos, tanto no setor público como no privado. Após saber do resultado preliminar no julgamento do STF para que seja mantido preso, Daniel Vorcaro anunciou mudanças importantes na sua equipe de defesa. Substituiu uma das bancas de advogado que havia contratado por um escritório que tem experiências em conduzir delações premiadas. Deixou a equipe de defesa o escritório do criminalista Pier Paolo Bottini, que já havia confidenciado a pessoas próximas não ter interesse em defender Vorcaro caso ele firmasse delação premiada. No lugar entrou o criminalista José Luiz de Oliveira Lima, conhecido por ter atuado em importantes delações premiadas, como em casos envolvendo a Lava Jato e o Mensalão.
E o banqueiro Daniel Vorcaro é transferido para a ala de saúde da Penitenciária Federal em Brasília. Ele será monitorado por câmeras 24 horas e acompanhado por agentes penitenciários. A reportagem é de Matheus Dias.
A polícia diz que a transferência de Daniel Vorcaro foi para preservar a integridade física do banqueiro, principalmente depois da morte de Luiz Felipe Mourão, o sicário de Daniel Vorcaro. Ele que morreu depois de atentar contra a própria vida na cela do Presídio Federal em Belo Horizonte. Depois desse episódio, então, as forças de segurança julgaram ser melhor a transferência de Daniel Vorcaro para outra ala do presídio, para que não ocorra o mesmo fim e para que ele seja monitorado 24 horas por dia. Daniel Vorcaro, então, que antes estava cumprindo pena dentro de uma cela de isolamento, foi transferido para a ala da saúde do Presídio Federal em Brasília. Nessa cela, segundo especialistas que analisaram o local antes que ele fosse transferido, dizem que a cela tem em torno de 7 a 8 metros quadrados e que tem câmeras que monitoram ali o ambiente 24 horas por dia, menos no banheiro. A cela também tem uma parede de vidro que divide o Daniel Vorcaro, o preso, da equipe médica, fazendo com que os médicos também tenham a visão de Daniel Vorcaro 24 horas por dia. Segundo especialistas que visitaram o presídio e analisam ali aquele espaço, dizem que é uma espécie de aquário dentro da ala médica do presídio. A defesa de Daniel Vorcaro diz que o banqueiro está bem, está tranquilo com a mudança e, além de tudo, diz que está confiante que, após o julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, vai ser solto do presídio.
Ainda nesse assunto, a Polícia Federal estuda pedir ao Supremo a prorrogação do inquérito que apura as fraudes no Banco Master. É assunto aqui do André Anelli.
O pedido de prorrogação do inquérito do Banco Master no Supremo Tribunal Federal tem como base o alto volume de apreensões, de conteúdo que falta ser analisado e de aparelhos pendentes de perícia. Para dar celeridade a todo esse trabalho, a Polícia Federal chegou a enviar os aparelhos que estavam pendentes de extração e perícia do caso Master para a Superintendência da Corporação em São Paulo. Mesmo assim, nem todo o conteúdo foi analisado ainda, o que justifica, na análise da PF, a prorrogação do prazo do inquérito. No STF, a prorrogação por 60 dias já é dada como certa, cabendo ao relator do caso, ministro André Mendonça, conceder esse tempo maior para as investigações. Desde que assumiu a relatoria em 12 de fevereiro, Mendonça realizou duas reuniões com os investigadores para analisar o novo relatório do caso com as atualizações de apuração e os inquéritos relacionados. Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master e alvo das investigações, continua preso desde a última sexta-feira na Penitenciária Federal em Brasília.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou imagens de ataques americanos contra a Ilha de Kharg, considerada o principal reduto de exportação de petróleo iraniano. Confira com Pedro Trito.
O presidente Donald Trump anunciou na sexta-feira que os Estados Unidos atacaram a Ilha de Kharg, localizada a aproximadamente 30 quilômetros da costa do Irã e de onde saem mais de 90% do petróleo exportado pelo regime. Em sua plataforma Truth Social, Trump escreveu: "Momentos atrás, sob minhas ordens, o Comando Central dos Estados Unidos executou um dos bombardeios mais poderosos da história do Oriente Médio, obliterando completamente todos os alvos militares na joia da coroa iraniana, a Ilha de Kharg. Os ataques tiveram como alvo toda a infraestrutura militar da ilha", afirmou um oficial militar ao The New York Times. Conforme apurado pelo jornal norte-americano, bombardeiros da Força Aérea dos Estados Unidos atingiram depósitos de mísseis, bem como locais que abrigavam minas iranianas. Um porta-voz iraniano reagiu, ameaçando atacar bases de empresas petrolíferas ligadas aos Estados Unidos. Isso ocorreria se a infraestrutura de petróleo do país fosse atingida. A declaração foi divulgada pela mídia local, após o presidente Donald Trump anunciar a destruição de instalações militares iranianas na ilha. O local fica a menos de 25 quilômetros da costa iraniana e a cerca de 480 quilômetros ao norte do Estreito de Hormuz. Possui faixa de terra de 8 quilômetros de extensão e abriga o principal terminal petrolífero do país. O estreito, que está parcialmente bloqueado por Teerã, é um dos mais importantes canais de escoamento de petróleo do mundo, o que já vinha impactando o preço da commodity. O novo ataque tem o potencial de inflacionar ainda mais os preços. Apesar dos impactos na inflação, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou que os efeitos econômicos de uma alta do petróleo em decorrência do conflito no Oriente Médio podem impulsionar a economia brasileira.
Os impactos econômicos de uma alta do petróleo, eles são, de um ponto de vista do crescimento fiscal, da taxa de câmbio, de várias variáveis macroeconômicas, eles podem até ser positivos, digamos assim, né? Eles podem até ajudar a impulsionar a economia brasileira em 2026. Mas é evidente que nós não queremos, não desejamos, que ninguém ganhe dinheiro com a guerra, certo? Não é esse o objetivo.
Mello reconheceu que, mesmo com as medidas do governo para assegurar o preço do diesel, são esperados aumentos de preços, mas salientou que países superavitários em petróleo, como o Brasil, podem aliviar os efeitos negativos de choques externos.
É verdade que os países superavitários também sofrem impactos inflacionários de um barril, de um petróleo mais caro, né, de energia mais cara. No entanto, eles têm mais capacidade de mitigar esses efeitos, por um lado, E, por outro lado, eles têm efeitos bastante positivos do ponto de vista da balança comercial, do ponto de vista fiscal e também do ponto de vista de crescimento econômico.
Ainda na sexta-feira, 5 aviões tanque da Força Aérea dos Estados Unidos foram atingidos por mísseis iranianos enquanto estavam no solo na base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita, informou o Wall Street Journal. Segundo o jornal, que cita duas autoridades americanas, as aeronaves foram danificadas durante um ataque com mísseis realizado pelo Irã nos últimos dias contra a base saudita. As aeronaves atingidas são usadas para reabastecimento em voo. De acordo com uma das autoridades ouvidas pelo Wall Street Journal, os aviões não foram totalmente destruídos e estão passando por reparos. Ninguém morreu no ataque, segundo as autoridades citadas. O Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas operações militares americanas no Oriente Médio, não comentou o caso. Os Estados Unidos estão em conflito contra o Irã desde o dia 28 de fevereiro. Ao lado de Israel, o país lançou uma ofensiva militar em Teherã, que resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei. O segundo filho dele, Mujtaba Khamenei, foi eleito para sucedê-lo. Pelo menos 5 mil alvos foram atingidos durante os 12 dias de conflito. Segundo a rede de TV americana CBS News, 50 navios iranianos foram destruídos ou danificados e 30 bases ou instalações militares atingidas. Em outro post, mais tarde, Donald Trump afirmou que o Irã tinha planos de dominar todo o Oriente Médio e aniquilar Israel. Segundo o republicano, assim como o próprio Irã, esses planos estão mortos. Por causa do conflito, a Fórmula 1 vai cancelar as etapas do Bahrein, prevista para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de abril, e da Arábia Saudita, marcada de 17 a 19 do mesmo mês, segundo diversos veículos de imprensa internacionais.
6 horas e 13 minutos aqui no Jornal da Manhã, e um dia depois do governo reduzir impostos sobre o diesel, a Petrobras anunciou que vai aumentar o preço do combustível para as distribuidoras e a partir deste sábado. Quem tem os detalhes é o Rodrigo Viga.
A partir deste sábado, o óleo diesel, combustível que movimenta o país, vendido pela Petrobras, fica 38 centavos mais caro por litro nas refinarias da estatal espalhadas por todo o país. Agora, o óleo diesel vendido pela Petrobras passa a custar R$ 3,65 por litro. O anúncio foi feito pela companhia um dia após o governo federal anunciar um pacote de medidas para enfrentar a alta do Brent em razão do conflito entre Estados Unidos e Irã. Segundo a Petrobras, se não fosse esse pacote de medidas, o ajuste seria mais forte, mais pesado, da ordem de 70 centavos por litro. Por um lado, a empresa já anunciou que vai aderir ao programa de subvenção do governo, que vai pagar para as importadoras e produtores, refinadores de petróleo e óleo diesel, 32 centavos por litro. Por outro lado, a companhia vai ser taxada nas exportações de petróleo para outros países. Tudo está previsto no pacote anunciado pelo presidente Lula e ministros na última quinta-feira. O presidente da Petrobras, Magda Chambriand, disse em entrevista nesta sexta-feira que não houve qualquer tipo de interferência política do presidente Lula, do governo federal, na política de preços da companhia, que, segundo ela, permanece forte, firme e atuante.
A nossa estratégia de preços, nós entendemos que ela está funcionando, ela tem bases absolutamente sólidas de retorno para a companhia e com ela se respeita direitos, inclusive, dos acionistas de quererem o melhor retorno possível para a companhia. E aí, quando eu falo de acionistas, eu falo dos nossos acionistas, sejam eles governamentais ou privados.
Mas o mercado não ficou totalmente satisfeito com a decisão tomada pelo governo e depois, consequentemente, pela Petrobras. O especialista em óleo e gás do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, criticou a solução adotada pelo governo de, mais uma vez, aumentar impostos e tributos para enfrentar um choque de oferta.
Petrobras já aderiu ao subsídio da refinaria e com isso ela pode fazer um reajuste menor e que vai ser pago em última instância pelos produtores de petróleo com imposto de importação, inclusive a própria Petrobras. Então, isso aliviou o aumento que a Petrobras daria se não tivesse subvenção e, ao mesmo tempo, né, permitiu que ela não fosse para aquela política de comprar mais caro lá fora e vender mais barato aqui dentro, que daria um problema de governança para a empresa. Enfim, mais uma vez, o governo fazendo política populista com o dinheiro dos outros, né? Assim fica fácil.
A Petrobras está levando o nível de capacidade de suas refinarias para aumentar a oferta de derivados de petróleo no mercado interno em tempos de guerra e não cogita a possibilidade de aumentar o preço da gasolina no seu parque de processamento espalhado pelo país. Do Rio, Rodrigo Viega.
Em meio à guerra no Oriente Médio, a Denise Campos de Toledo analisa a medida anunciada pelo governo federal e diz que impacto inflacionário ainda pode ser sentido pelo consumidor.
O governo até tentou minimizar o impacto da alta do petróleo sobre os preços de combustíveis, mas não teve muito jeito. A Petrobras teve de elevar o preço do diesel para repassar pelo menos uma parte da diferença em relação aos valores praticados no exterior. O Brasil é um grande produtor e exportador do petróleo, pode ter um reforço de arrecadação importante com as vendas externas, só que compra petróleo leve e derivados, principalmente o diesel. Não dava para a estatal absorver perdas maiores diante da disparada dos preços do petróleo no exterior. O fato de o governo ter zerado PIS e COFINS, além da subvenção aos produtores, reduz o reajuste final do diesel, mas ainda pode vir um impacto inflacionário mais pesado. Apesar de o diesel ter um peso muito pequeno no IPCA, o mercado de combustíveis tem promovido reajustes maiores, inclusive da gasolina. Mas o diesel, que já vinha subindo antes do reajuste anunciado pela Petrobras, pesa nos gastos com transporte, no frete, o que pode ser passado para outros preços. Ainda é usado no maquinário de vários ramos de atividade, como no agro. Então, pode haver, sim, maior pressão inflacionária. E não se pode descartar mais aumentos dos combustíveis. Afinal, mesmo com a liberação das reservas estratégicas de 32 países e da suspensão das sanções contra as exportações da Rússia pelos Estados Unidos, o petróleo tipo Brent, referência global, fechou a semana acima dos $100 o barril. Na hipótese de suspensão da guerra, a normalização levaria algum tempo, dada a interrupção da produção em vários países. Mas a influência maior sobre os preços vem mesmo da atual incerteza quanto à duração do conflito no Oriente Médio e as travas no fornecimento do petróleo.
6:19, a gente fala agora do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai continuar internado na UTI. E não há prazo para alta. A repórter Beatriz Souza tem mais detalhes sobre a saúde do ex-presidente.
Desde abril do ano passado, é a terceira vez que Jair Bolsonaro é internado com pneumonia. O cardiologista Leandro Echenik, da equipe médica que cuida do ex-presidente, classifica esse episódio como o mais grave.
Realmente foi uma pneumonia mais grave do que as duas anteriores que ele teve no ano passado, no segundo semestre do ano passado. Então, agora ele vai permanecer na UTI, né? A gente não tem prazo ainda para alta, vai ser um tratamento mais prolongado, é diferente de uma pneumonia simples, onde o paciente recebe antibiótico oral e vai para casa.
O também cardiologista Brasil Caiado destacou a velocidade de instalação da infecção.
Infecções podem evoluir de forma mais lenta ou mais rápida, mas no caso específico dele, do quadro de hoje, foi de forma assustadora a velocidade, porque se um quadro começa às 2 da manhã, às 8 a tomografia mostra o grau de comprometimento no pulmão, nos pulmões, mais acentuado à esquerda, isso nos chama muita atenção para todo o cuidado que nós vamos ter agora e qual a forma de prevenir.
O cirurgião Cláudio Birolini chamou a atenção para a gravidade do quadro.
Novamente estamos aí tendo que lidar com essa situação, que é uma situação bastante crítica, bastante indesejada, e que realmente, para quem questiona, isso realmente põe em risco a vida do paciente.
O doutor Echenik ressaltou a importância do encaminhamento rápido do ex-presidente para o hospital.
Foi muito oportuno a vinda dele rápida ao hospital, porque quando há uma infecção importante dessa, se demora muito, uma hora faz diferença. Né? Então, o fato de ele ter sido prontamente ali, chegou, as pessoas colocaram ele rápido, tiveram a sensibilidade ali no momento de trazê-lo muito rápido ao hospital, isso fez toda a diferença.
A equipe médica detalha que a medicação feita com antibióticos é em uma dosagem controlada por conta da idade do ex-presidente.
Rapidamente, ele já passou a receber 2 antibióticos na veia, bem potentes, está recebendo todos os tratamentos, tratamento para o soluço, tratamento para o refluxo, o tratamento para essa infecção severa, está recebendo hidratação, porque ele chegou desidratado também, frente aos vômitos.
De acordo com o cardiologista, a recuperação será lenta.
Claro que na faixa etária dele, é esperada uma recuperação mais lenta. Tá? Com as comorbidades que ele tem, também são fatores agravantes. Tá? O fato de o tratamento ter sido rápido vai amenizando isso, mas nós não temos ainda um prazo determinado. O antibiótico que ele está recebendo, ele vai de 7 a 14 dias, vai depender da evolução. Então, como eu falei, numa pneumonia mais simples, o paciente recebe muitas vezes só antibiótico em casa, às vezes interna recebe 2-3 dias de antibiótico na veia e vai para casa. No caso dele, não. No caso dele, frente à gravidade, a gente espera, né, uma evolução um pouco mais lenta, e vai ser no dia a dia.
A equipe médica entende que os problemas de saúde devem ocasionar novas internações. Situação bem diferente do período anterior à facada que Bolsonaro levou em 2018 durante a campanha presidencial. Como destaca o cardiologista Leandro Enchenique.
Ele tem um antecedente, um histórico de saúde antes de 2018 excelente. Era um paciente rígido, não tomava nenhum medicamento, nunca tinha sido internado, e a partir daquele dia 6 de setembro, né, da facada, tudo mudou. Né? Então, desde aquele dia foram diversas, inúmeras internações, né? Vocês acompanharam esse período todo, foram no total de 8 cirurgias, o número de internações vem se avolumando, a saúde vem se deteriorando aos poucos. Hoje nós consideramos ele um idoso frágil. Todas essas internações, a gente gosta de ressaltar, que não fosse a primeira internação da facada, a maioria delas não teria acontecido.
O senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, mais uma vez pediu que o pai possa ter direito à prisão domiciliar.
Mais uma vez reforço aqui que estão brincando com a vida do meu pai. Não dá mais para ficar com essa postura de achar que isso aqui é algum tipo de frescura, ou ficar com essa paranoia de que ele pode fugir. Cumpra-se a lei. O mínimo que ele deveria ter é essa domiciliar humanitária em casa, onde ele pode ter cuidado permanente da família, cuidado permanente técnico de enfermagem, onde possa estar num ambiente melhor, porque está mais uma vez comprovado que aonde ele está, a tendência é que vá piorando o quadro de saúde dele. Obviamente, isso aqui vai ser elaborado um relatório médico do que aconteceu, que só vai constatar o que a gente já vem falando. Qualquer pessoa com bom senso sabe que ele não podia estar onde está.
Michele Bolsonaro foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes a acompanhar o marido o tempo todo da internação.
E o PSD avalia antecipar o anúncio do pré-candidato do partido à presidência e o nome de Ratinho Júnior começa a ganhar força. Confira com Matheus Dias.
À frente dos concorrentes dentro do PSD nas pesquisas, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, está cada vez mais perto de ser confirmado candidato do partido à presidência. A escolha já foi dada como certa pelo ex-senador e ex-governador de Santa Catarina, Jorge Borhausen. Integrante da comissão criada para definir o cabeça da chapa, Borhausen disse à Jovem Pan do Paraná que Ratinho foi escolhido pelos números e por ser o que ele chamou de um perfeito exemplo de candidato do centro-direita. O anúncio, segundo ele, será feito no próximo dia 25 de março, antes mesmo do que o próprio presidente da legenda, Gilberto Kassab, havia previsto. Entre os concorrentes, o discurso é de que a disputa continua, como explicou o governador Ronaldo Caiado em entrevista ao Pânico.
Você tem um grupo de pessoas que vão e que estão analisando tudo isso, e que chegando dia 30... ele dará o resultado. E esse resultado que for proferido por esse conselho, ele será respeitado por mim, tá certo? Esse é o compromisso que nós temos, ou seja, não tem ali ninguém que vai dizer, mas o critério tal. Não, isso é uma cor de cavalheiros que nós temos na política, o que vale é a palavra dada.
Sim.
O senador Rogério Marinho, que também é o coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro, se encontrou com o Ratinho Júnior. O motivo da conversa, segundo interlocutores, era para tentar convencer o governador do Paraná a desistir da pré-candidatura à presidência. Ratinho, por outro lado, manteve a postura e disse estar à disposição do PSD.
Não, o que teve foi uma conversa com o ex-ministro Rogério Marinho, senador, que é uma pessoa que eu gosto, convivi com ele quando ele era deputado também, e tem um bom relacionamento. E conversamos bastante sobre política do Paraná, né, as conjunturas, mas em nenhum momento teve esse tipo de avanço, até porque o PSD, do meu partido, decidiu que terá candidato. Né? Se vai ter candidato, é obviamente que eu tenho que trabalhar dentro dessa composição, né? De ser uma alternativa para o Brasil.
Com o nome de Ratinho dado como certo, bastidores apontam que Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, pode receber de presente o comando de uma pasta ministerial, em caso de vitória do aliado. Questionado no Pânico se a vice numa chapa pura do PSD seria uma opção, Caiado disse que isso vai depender de quem será o candidato e das articulações para a formação de um eventual futuro governo.
Você tem que entender que o candidato, o pré-candidato a presidente, ele precisa ter habilidade para poder buscar as regiões que, sim, ele entende,
sim,
que ele precisa de andar mais, ou que precisa de maior apoio, maior densidade eleitoral. Então isso fica muito a critério do pré-candidato escolhido. Você não, sim, pode engessar a chapa dizendo, olha, você só vai ter representante aqui do Centro-Oeste, Sul e Sudeste.
Sim.
A partir desse sábado, Ronaldo Caiado passa a ser filiado oficialmente ao PSD de Gilberto Kassab. O presidente do partido afirmou numa rede social que há tempos definiu por uma candidatura própria a presidente da República. Algo que vem sendo construído pelo governador paranaense Ratinho Júnior, pelo governador gaúcho Eduardo Leite, que se filiou em maio de 2025, e por Ronaldo Caiado, que aderiu à sigla em janeiro. Kassab frisou que os três governadores foram reeleitos nos respectivos estados e finalizou dizendo que o candidato ainda não foi escolhido. O PSD anunciará até o fim desse mês de março quem levará essas propostas como alternativa à polarização, que domina e paralisa a política e a administração brasileira, com temas que pouco contribuem para a solução das demandas mais urgentes do Brasil.
Jornal da Manhã, 6h28.
Repita.
6h28.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan News. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Agora são 6:32.
Repita.
6:32. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializa a filiação ao PSD neste fim de semana. O evento vai contar, claro, com a presença do presidente do partido, Gilberto Kassab. Assunto para a repórter Júlia Firmino.
É isso, depois de ter participado do programa Pânico aqui na programação da Jovem Pan, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, conversou com a nossa equipe, comentou aí quais as suas expectativas para as eleições agora de 2026. A sua principal expectativa é para o nome que vai ser definido pela sigla, né, o PSD, para realmente representá-los na corrida eleitoral à presidência da República neste ano. Nesse sábado deve acontecer, de fato, a festa de filiação de Caiado, que saiu do União Brasil e está indo para o PSD.
Terei no dia de amanhã a presença do Kassab no meu estado de Goiás, onde nós faremos ali uma reunião com 200, mais de 200 prefeitos em 246 prefeituras. Então isso mostra o grau de avaliação do governo, com mais de 1000 vereadores, tá certo? Com lideranças também de sindicatos do setor rural, do comércio, da indústria, prestador de serviço, servidores, enfim. Vai ser algo que vai ser o momento onde eu me filiarei ao partido, lançarei o meu vice-candidato, o meu vice-governador, a candidata a governador do estado de Goiás, que já está em primeiro lugar nas pesquisas, e também lançaremos as candidaturas ao Senado Federal.
Caiado também disse que, se for escolhido, a previsão dele, a expectativa dele é de começar se unindo ali aos dirigentes do partido, ao presidente também, para ir levantar nomes em todas as regiões do país e aí sim começar a planejar de fato um plano de governo, né? Porque ele não quer, nas palavras dele de Caiado, ele não acredita na improvisação, então quer tudo bem alinhadinho para aí sim começar a fazer a sua candidatura, percorrer de fato o país. Caiado também disse, ao ser questionado sobre as pesquisas recentes em relação ao nome dele, a comparação com um cenário aí de segundo turno com o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Caiado disse que está bem tranquilo, mesmo que Lula apareça aí melhor, né, com mais intenções, mais percentagem nas intenções de voto, disse também que está tranquilo, que vão conhecê-los com os debates que podem vir a acontecer por parte da imprensa, né, promovidos pela imprensa, e que se assumir lá em 1º de janeiro de 2027, Caiado disse que vai decretar anistia ampla, geral e irrestrita, fazendo referência, então, àqueles que foram condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Esse assunto, Caiado disse que fez o Brasil parar e que o PT se aproveitou dessa situação. Eu encerrei perguntando a Caiado se ele tinha aí uma possibilidade de um segundo plano, né, um plano B, caso não seja escolhido pela legenda, para representar o próprio PSD a concorrer à presidência da República nesse ano. Ele disse que ainda não tem nenhum plano, mas que, se for necessário, voltará lá humildemente ali ao estado de Goiás para ver quais são as possibilidades.
Agora a gente muda de assunto. Os robôs, afinal, vão dominar os centros de distribuição no Brasil? Esse foi um dos temas da última edição do Show Business com Fernando Yunes, presidente do Mercado Livre. Acompanhe com o Bruno Meyer.
Inovação está no cerne da companhia. Quando eu falo de vocês, eu lembro de um vídeo que eu fiz falando de vocês, uma notícia do Mercado Livre que teve uma audiência muito significativa nas redes sociais, quando eu falei de 100 robôs que iam invadir um dos centros de distribuição do Mercado Livre. As pessoas ficaram eufóricas, porque 100 robôs estariam dentro do centro de distribuição de vocês. Afinal, Fernando Yunes, os robôs vão dominar os centros de distribuição das empresas de comércio eletrônico?
Acho que tem tarefas ali que são muito repetitivas, muito manuais, que podem ser automatizadas. A gente tem 360 robôs, mas não são humanoides, não são robôs humanos, né? Um deles é um robô redondo, como se fosse um grande aspirador, aquele que anda sozinho pela casa, e ele leva as prateleiras até as pessoas. Então, em vez da pessoa que precisa pegar um produto, né? O produto foi vendido. A pessoa vai pegar aquele relógio e colocar numa embalagem. Ao invés da pessoa andar nos corredores até a prateleira para pegar o relógio, a prateleira vai até a pessoa. Então, a gente tem esses robôs levando prateleiras e as pessoas, elas estão trabalhando em pegar o produto, embalar o produto. Então, assim, tem bastante automação que já aconteceu, a gente segue contratando. Nesse ano passado a gente aumentou quase 10 mil posições novas.
Essa é uma informação extremamente relevante, porque é isso que eu ia perguntar. Com essa adesão, essa introdução de robôs dentro dos centros de distribuição, teve substituição, ou seja, coloca um robô e demite um humano?
O que a gente fez foi migrar as pessoas para funções de maior valor agregado. Então, tanto que a gente ainda contratou mais gente, mas aí as pessoas passam para outras funções e o robô e ganham produtividade. Então, imagina aquela pessoa que ia até as prateleiras. Na hora que as prateleiras vêm até a pessoa, a gente consegue fazer mais rápido aquela coleta do produto. Reduziu em 27% o tempo de preparar o produto para ser entregue. Reduzindo o tempo, a gente consegue entregar mais rápido. Então, não necessariamente tem que reduzir as pessoas. A gente está usando a produtividade e a automação para conseguir entregar cada vez mais rápido.
Agora são 6 horas e 39 minutos. Em meio às tratativas para a reunião com Donald Trump nos Estados Unidos, Lula decidiu revogar o visto do diplomata do governo norte-americano que viria ao Brasil e visitaria Jair Bolsonaro. Acompanhe na reportagem de André Anelli.
O presidente Lula atribuiu a si próprio a decisão de barrar a entrada no Brasil do integrante do Departamento de Estado americano, Darren Beatty. Lula se manifestou pela primeira vez sobre o caso durante a inauguração de uma ala hospitalar no Rio de Janeiro, ocasião em que ele estava acompanhado do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O presidente fez referência ao fato de o ministro ter tido o visto americano negado recentemente no âmbito do posicionamento do governo Donald Trump contra a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Nesse sentido, Lula condicionou a liberação do visto de Padilha e da família dele à autorização do visto do integrante do Departamento de Estado americano, que já fez críticas à esquerda brasileira no passado.
que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não. Sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido.
Apesar das declarações, de forma oficial, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que negou o visto diplomático a Darren Beatty, tendo em conta a omissão e o falseamento de informações relevantes quanto ao motivo da visita. O Departamento de Estado havia solicitado o visto para que Darren Beatty participasse do Fórum Brasil-Estados Unidos sobre Minerais Críticos, que acontece na semana que vem em São Paulo. Paralelamente, ele iria fazer uma visita a Bolsonaro na Papudinha, que chegou a ser autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas diante de um pedido de troca de data de visitação, Moraes questionou o Itamaraty, que, por sua vez, afirmou não ter concedido o visto para essa finalidade, motivo que provocou esse cancelamento de toda a agenda do representante do Departamento de Estado americano aqui no Brasil. De Brasília, André Anelli.
E o governo dos Estados Unidos negocia com o Brasil acordos de segurança e defesa, incluindo uma proposta de combate ao crime organizado na América do Sul. Quem tem os detalhes é o Eliseu Caetano.
A Jovem Pan confirmou com exclusividade que a Casa Branca passou a conduzir diretamente as negociações com o governo brasileiro sobre a proposta dos Estados Unidos de cooperação no combate ao crime transnacional. Segundo uma fonte, o tema não está sendo tratado pelo Departamento de Estado, como normalmente ocorre em negociações diplomáticas. A proposta americana prevê que o Brasil possa receber em prisões do nosso país estrangeiros capturados nos Estados Unidos, em um modelo semelhante ao adotado por El Salvador na prisão de segurança máxima SECOT. Essa cooperação é tratada por autoridades americanas como o principal anúncio esperado para a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui aos Estados Unidos, que deve ocorrer no mês de abril. Além da questão penitenciária, os Estados Unidos pedem que o Brasil apresente um plano de combate a organizações criminosas que atuem no país, como o PCC e o Comando Vermelho, o Hezbollah e grupos ligados ao crime organizado chinês. Um outro ponto da proposta americana envolve o compartilhamento de informações com autoridades daqui dos Estados Unidos, incluindo dados biométricos de estrangeiros que pedem refúgio ou solicitam asilo no Brasil. As demandas fazem parte de uma contraproposta enviada por Washington após o governo brasileiro apresentar um plano de cooperação focado no combate à lavagem de dinheiro, bloqueio de ativos ilegais nos Estados Unidos, combate ao tráfico de armas e maior troca de informações sobre transações com criptomoedas. As negociações ainda estão em andamento. O governo brasileiro também tenta evitar que os Estados Unidos classifiquem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, o que, na avaliação de autoridades em Brasília, poderia abrir brechas legais para pressões ou até mesmo ações americanas relacionadas à segurança em território brasileiro. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E o governo de Cuba confirmou estar em negociações com os Estados Unidos em meio a um movimento de libertação de presos políticos. Os detalhes com Carlos Eduardo Martins.
Cuba confirmou na sexta-feira que está em negociações com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que começou a libertar presos políticos como parte de um acordo com o Vaticano, mediador de longa data entre os dois países. O presidente Donald Trump não esconde seu desejo de mudança de regime em Cuba. Segundo Washington, o país latino representa uma ameaça excepcional, principalmente devido aos seus laços estreitos com a Rússia, a China e o Irã. Trump obrigou a chegar a um acordo ou enfrentar as consequências. Além disso, no final de fevereiro, ele garantiu estar considerando uma tomada amigável do poder na ilha. Cuba enfrenta uma crise energética que praticamente paralisou sua economia depois que Washington cortou o fornecimento de petróleo da Venezuela, seu principal fornecedor, e ameaçou impor sanções a outros países que lhe vendem combustível. No entanto, segundo Havana, houve algumas reaproximações entre os dois governos. Segundo o presidente cubano Miguel Díaz-Canel, o objetivo destas conversas é identificar os problemas bilaterais que necessitam de solução com base na sua gravidade e impacto. Além disso, encontrar soluções para esses problemas identificados. As declarações de Díaz-Canel confirmam o que Trump indicou em meados de janeiro, quando afirmou que seu governo estava mantendo diálogo com autoridades de alto escalão na ilha. O México, que enviou mais de 3 mil toneladas de ajuda humanitária a Cuba no último mês, principalmente por navio, saudou as conversas. Cláudia Sheinbaum, presidente mexicana, disse que o país sempre promoverá a paz e o diálogo diplomático, especialmente diante dessa injustiça que vem sendo cometida há muitos anos contra o povo cubano. Na quinta-feira, Havana anunciou a liberação antecipada de 51 prisioneiros como um gesto de boa vontade para com o Vaticano. A Igreja Católica atua há décadas como mediadora e canal de diálogo entre Cuba e os Estados Unidos. As primeiras libertações ocorreram na sexta-feira. A AFP testemunhou a chegada de dois deles, que participaram dos protestos históricos antigovernamentais que abalaram a ilha em 11 de julho de 2021, quando milhares de cubanos foram às ruas. Adael Leiva, prisioneira política libertada, disse estar sem palavras, mas bem e feliz por voltar para casa. De acordo com a ONG Justiça 11J, que monitora as prisões em Cuba desde os protestos, havia pelo menos 760 pessoas presas no país até sexta-feira por motivos políticos, incluindo 358 que participaram das manifestações.
As chamadas canetas emagrecedoras viraram uma febre nas redes sociais e levantam um debate. O avanço da medicina ou nova fixação pela magreza? O assunto é tema do documento Jovem Pan.
Perda rápida de peso e redução drástica do apetite. As canetas emagrecedoras à base de análogos de GLP-1 foram desenvolvidas para tratar diabetes tipo 2 e obesidade. Mas o que começou como um tratamento médico se transformou em um fenômeno global. A instrutora de paraquedismo Patrícia Porto encontrou nas canetas uma solução para um problema que acompanhou por décadas, a compulsão alimentar.
A caneta foi imediata. Foi 2 dias depois. Eu já estava com menos fome. A compulsão zerou por muito tempo, por uns 2 meses. Zerou a compulsão. Agora voltou, mas é aquela história, a vontade de comer é grande, mas primeiro você não consegue e outra, por conta da rotina criada, eu já sei mais ou menos quais alimentos que eu posso comer que vão me saciar. Eu fujo de alguns alimentos, porque eu sei que se eu estou com a compulsão, e eu como esses alimentos, eu vou extrapolar. Então, tem um maior conhecimento, um autoconhecimento, né?
Com a aprovação da Anvisa em 2024, medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro passaram a impactar não apenas a saúde, mas a economia. O mercado global de cerca de 50 bilhões de dólares e que pode alcançar 200 bilhões até 2031, segundo a consultoria Morningstar. O impacto já pode ser medido nas prateleiras, com a queda no consumo de alimentos ultraprocessados e bebidas alcoólicas. Enquanto o consumidor muda de comportamento, o mercado procura alternativas. É o caso de Rafael Falaguasta, dono de uma pizzaria. Ele inovou ao criar um rodízio adaptado para usuários das canetas.
Aí eu falei, vou fazer mais um dia. E vou fazer num fim de semana e vou dar a liberdade das pessoas sentarem juntos. Por exemplo, o marido quer pegar um rodízio à vontade e a esposa, por exemplo, ou vice-versa, né, quer pegar o rodízio Mounjaro, né? E aí já deu um resultado melhor, mas ainda nada tão próximo do que eu já vendo de rodízio tradicional, cerca de 10%, né? E aí eu falei, cara, eu preciso informar de uma forma diferente, porque o nome Rodízio Monjaro, ele indiretamente ou diretamente, talvez informe as pessoas que é só quem toma Monjaro, né? E não é só isso, né? É para, inclusive, um público que respondeu muito bem a esse rodízio foi quem fez cirurgia bariátrica, né? E não só isso, pessoas que também buscam a qualidade de vida, pessoas que naturalmente já comem pouco, mas querem estar aqui na nossa pizzaria. E aí eu falei, cara, quer saber, eu vou dar um tempo maior, eu vou fazer no mês inteiro de fevereiro um rodízio fit, né? Com a mesma proposta, né? Um rodízio até 4 pedaços e um rodízio até 8 pedaços, né? E, claro, o nosso rodízio tradicional, que não pode acabar e não vai acabar nunca, eu acho que vai ser sempre o carro-chefe.
Como todo mercado em ascensão, o fenômeno também traz riscos. A alta procura estimula venda irregular e circulação de medicamentos falsificados. Além disso, especialistas discutem o possível efeito rebote. A interrupção do tratamento pode levar à recuperação do peso e uma nova demanda de consumo, como explica a nutróloga Júlia Anken.
Só que se enquanto eu estou usando a medicação, eu não aproveito esse momento para eu mudar a minha cabeça em relação à comida, na hora que eu paro, cara, não tenho controle. É como se eu estivesse soltando uma capivara raivosa 3 meses presa sem comida. Então, você volta com esses gatilhos. Além do que, o que eu pego no pé do meu paciente para ele não ter um reganho de peso? Estabelecer rotina. Então, ele tem que ter uma rotina de treino muito consistente. Ele tem que já ter uma suplementação adequada para manter o metabolismo dele ativo depois que ele para com a medicação. E uma consciência alimentar. Tem muita gente que toma medicação, perde 10 quilos, aí quando para engorda 20. Porque a pessoa não treina, a pessoa não suplementou, tudo que ela perdeu foi músculo e tudo que ela ganhou de volta é gordura.
Como o medicamento é capaz de reformular a indústria de alimentos, o mercado de bebidas, a moda, a beleza e até a aviação? Neste sábado, às 21 horas, o documento Jovem Pan mostra como as canetas emagrecedoras redesenham a economia.
Durante o evento em São Paulo, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu o fim da escala 6x1 e a regulamentação do trabalho por aplicativo. A reportagem é de Daniel Leão.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que não haverá compensações tributárias como isenção de impostos pelo fim da escala 6x1, apesar de reclamações do setor empresarial sobre os custos da redução da jornada de trabalho.
Toda vez que cria um ambiente como nós temos hoje no Brasil, que a massa de trabalhadores e trabalhadoras começa a rechaçar um tipo de jornada, e que cria um ambiente de evolução, ele leva a um processo de satisfação no ambiente de trabalho. O trabalhador feliz, satisfeito, ele melhora a qualidade, a produtividade, diminui o absenteísmo, falta menos, diminui o impacto em doenças mentais, acidentes e tal, então você melhora o ambiente de trabalho. Ao melhorar o ambiente de trabalho, você melhora, né, dá impacto na qualidade, produtividade, enfim. Essa produtividade costuma compensar o impacto que tem do custo relacionado à diminuição da jornada sem redução de salário.
Outro tema em que a pressão do governo é a regulamentação do trabalho por aplicativo.
Não é possível continuar como está sem absolutamente nenhuma regulamentação. As empresas estão abusando, né, dos trabalhadores nesse sentido, porque como não tem nenhuma regulação, quando tem regulação, eles fazem a partir do seu planejamento de negócio.
O governo definiu uma posição clara e não abre mão da redução imediata para 40 horas semanais. Mesmo pregando urgência, vai aguardar a tramitação no Congresso sem interferência, mas com diálogo. A ideia dentro do cronograma é que a questão, até maio, já esteja resolvida na Câmara.
Isso é uma matéria estritamente do congressional. O que o governo faz, olha, é recomendável que o Congresso debruce sobre isso. O presidente da Câmara está dizendo que pretende, no mês de abril, votar a lei dos aplicativos e, no mês de maio, votar a lei da jornada de trabalho, né? E a partir daí criaria condições para ir para o Senado. Eles vão dar conta dessa meta? Não sei.
Sobre a diminuição da diferença nas pesquisas de intenção de voto para presidente entre Lula e Flávio Bolsonaro, o ministro minimizou, argumentando que não há relevância.
Eu sou um péssimo comentador de pesquisa, porque eu ignoro elas solenemente. Porque pesquisa é fotografia do dia. Se o pessoal levantou de mau humor, pode dar uma coisa, se levantou de bom humor é outra coisa. E eu brinco e falo assim, se dependesse de pesquisa, eu não teria sido prefeito de São Bernardo. Eu tinha 3% de intenção de voto, meus companheiros falaram, você está louco ser candidato? E o meu adversário não tinha 38, tinha 26, eu dizia, vou ganhar essa eleição. E ganhei, venci. Então, eu acho que pesquisa interessa do dia da eleição.
Luiz Marinho defende cautela caso o Congresso queira discutir a redução da jornada para 36 horas sem escalonamento.
A defesa do jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida, alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de stalking contra o ministro Flávio Dino, do STF, divulgou uma nota afirmando que o magistrado mente nas alegações apresentadas. O texto diz, abre aspas, são ridículas e patéticas as acusações e por isso tornam-se ainda mais graves as violências perpetradas contra a privacidade, intimidade, vida privada, sigilo da fonte, liberdade de expressão e manifestação de crítica e de imprensa, fecha aspas. Luiz Pablo é jornalista no Maranhão, estado de Flávio Dino, e foi alvo de mandado de busca e apreensão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes por publicar informações sobre o suposto uso de veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares de Flávio Dino. Em nota divulgada depois da repercussão em torno da investigação contra o jornalista, o Supremo alegou que a segurança institucional de Flávio Dino tinha alertado que o ministro foi vítima de monitoramento ilegal na capital maranhense em 2025, quando as reportagens de Luiz Pablo foram divulgadas.
Agora são 6 horas e 57 minutos.
Repita.
6 e 57.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Seu novo apartamento a 450 metros da Estação Alto do Ipiranga, Landmark Santa Cruz da Diálogo. Cada detalhe foi pensado para o seu conforto. Gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 2 e 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Conheça a maquete na Rua Vergueiro 6246 ou acesse diálogo.com.br.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você acha que ainda tem tempo para pensar na aposentadoria, mas ele está passando e cada dia sem um plano é mais um passo para uma velhice com dificuldades. Enquanto você espera, juros, inflação e o governo continuam levando vários pedaços do que é seu. No dia 24 de março, às 6:30 da tarde, participe do workshop O Fim da Aposentadoria, comigo, Tourinho, ao vivo. Você vai entender o seu cenário atual e como se organizar financeiramente para dar o primeiro passo para uma aposentadoria tranquila. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida Folha 105.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Estamos iniciando então a nossa segunda hora do Jornal da Manhã. Hoje é sábado, 14 de março de 2026. Um ótimo dia para você. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Bem-vindo aqui à nossa programação, né, Paulo Nobre?
É isso, Roberto Nonato. Estamos juntos em mais uma edição do Jornal da Manhã. Vamos juntos até às 10 horas da manhã com muita notícia e muita informação sempre para você. Vamos nessa.
É isso, vamos aos temas mais importantes da edição de hoje.